Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 26 de março de 2025. Consta como inscritos no livro para fazer uso da palavra os vereadores Sérgio Fortes da Silva, Donida Paludo, Romani, Veridiane e Eduarda. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavras do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Rondinha, 7 de março de 2025, Eduardo Zorzi, presidente do Legislativo Rondinha, Rio Grande do Sul. Prezado senhor, a Secretaria Municipal da Saúde de Rondinha vem, através do presente, solicitar a esta Casa Legislativa a apreciação do relatório anual de gestão de 2024. Pedimos que a declaração de apresentação nos seja enviada juntamente com a ata da sessão. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Rosane Cristina Baldi, Secretária Municipal de Saúde de Rondinha. Declaração. Declaramos para os devidos fins que o relatório anual de gestão de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde foi agendado nesta Câmara de Vereadores em 11 de março de 2025 e será apresentado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores no dia 26 de março de 2025. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração. Rondinha, 12 de março de 2025, Eduardo Zorzi, presidente da Câmara. Ofício número 062/2025. Rondinha, 28 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e na oportunidade em que encaminhamos para apreciação e aprovação dos projetos de leis municipais de número 019/2025 a 022/2025. Limitando-se-me ao exposto, subscrevo-me Ezequiel Pascoete, prefeito municipal.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Sérgio Antônio Fortes da Silva, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente, secretária, senhor jurídico, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara, minha ex-colega de trabalho, Realeza, e a filha da nossa vereadora, Veridiane, aí, que está nos assistindo na noite de hoje. Noite de hoje quero comentar, hoje à tarde, estive fazendo o trabalho que é uma das funções do vereador, que é um trabalho de fiscalização. Está sendo feito o asfalto, que vai até a comunidade de Linha Tunas. É um investimento alto, de 9 a 10 milhões de reais. A primeira etapa a gente acompanhou desde o começo, ali eu tenho ido acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados, e a primeira etapa hoje do asfalto se concluiu hoje à tarde. Então está lá, está feito a primeira etapa, são 2 ou 3 etapas, até 4 etapas que vêm. Então aí vem questionamentos, às vezes as pessoas da comunidade, como é que é, como é que não é, como é que vai funcionar. Às vezes o pessoal não entende muito de acha que é só chegar e fazer de ponta a ponta. Conforme o governo vai liberando o recurso já está, a segunda etapa já está liberada também para começarem a segunda parte do projeto, mas são partes que vêm vindo do governo através do deputado Dinilson Marcon, através do Ministério do Turismo. Agora nós estaremos, então, acompanhando a próxima etapa, isso é importante, de que a gente tenha um trabalho, uma base feita conforme o projeto, conforme está no memorial do projeto. Essa base eu acompanhei, agora acompanhei hoje a colocação do asfalto também, são 4 centímetros de asfalto quente, um dos melhores asfaltos que está sendo colocado aqui na região. Então essa é a primeira etapa. E a gente está acompanhando também agora a próxima, que provavelmente começa semana que vem. Esse é o trabalho do vereador, e buscar recurso e acompanhar onde está sendo investido o recurso, que é dinheiro público, dinheiro do povo. Quero também comunicar, presidente da Câmara, que o mês que vem estarei indo novamente em Brasília. Já tenho uma pilha de projetos prontas, solicitações em todas as demandas. Estamos indo, por enquanto, que se sabe, eu e o Dileno Mano Marcon. Fica aberto o convite para os demais colegas vereadores que queiram ir até Brasília, onde está o recurso. Dizer que todas as viagens que fiz em Brasília, sempre prestei conta do que fui fazer e dizer que nunca perdemos viagens. Sempre que a gente sempre trouxe recurso, seja na área do esporte, seja na área da educação, seja na área da saúde, a gente sempre conseguiu trazer recursos. É lógico que a gente gostaria muito em certas demandas que são as mais necessárias de ir e trazer o recurso. Mas a gente sabe que lá em Brasília não funciona assim, desta forma. Mas sempre conseguimos trazer recurso em todas as demandas. E dessa vez não vai ser diferente. Somos muito bem recebidos lá pelo senador Paulo Paim. Até estou aqui com um projeto já pronto, de uma solicitação de mais R$500 mil para fazer o asfalto. Também naquela comunidade que vai até a linha Marcon, entre Tunas e Marcon, para que ajude nesse sentido também, para que nós consiga concluir todo o trajeto que foi traçado conforme o projeto, que não falta dinheiro. Então a gente está levando esse projeto, e os outros projetos estão sendo elaborados aí, para que a gente consiga trazer mais recurso conforme a demanda que a população tem pedido para nós. É lógico, não depende só de nós. Depende também do governo. Temos um governo que abre as portas para nós, temos um governo que enxerga o nosso município através de nós, representantes, e temos também um deputado federal, que é o Dinilson Marcon, que nos abre as portas e que nos acompanha, e o nosso senador Paulo Paim, que sempre nos atendeu e atendeu nós muito bem. Então, fica aqui então a dica. Já vou comunicar então ao presidente, para que a gente providencie o mais breve possível a questão dessa ida até Brasília, e também a questão do setor do executivo, a questão do setor dos projetos. E demais colegas que queiram acompanhar, fica aí o convite. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Dirceu Romani, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar neste momento o presidente Eduardo Zorzi, assessor jurídico Marcelo, a secretária Veridiana, em nome dela cumprimentar aqui a prof. Herrea e a sua filha Isadora, que está no plenário nos prestigiando. Então, nesta noite eu gostaria de falar sobre o município de Rondinha, que está comemorando 60 anos de emancipação. É uma data, sim, que convida nós a refletir sobre a história do município e valorizar as nossas conquistas e renovar nosso compromisso com o futuro. E ao longo dessas 6 décadas, aí, o município transformou muito e cresceu bastante. Muitas coisas mudaram. Se a gente for ver a história, como começou ali, como eram feitas as estradas antigamente e tudo, o nosso município evoluiu bastante e está se destacando bastante também na bacia leiteira, na criação de suíno, que está entre os 10 aí, na produção de grãos também. E também na parte de emprego está crescendo bastante as indústrias. Então, Rondim está no caminho certo. Temos que seguir progredindo, sempre trazendo o melhor para o nosso povo aqui de Rondim. Quero deixar aqui os parabéns e dizer que seguimos firmes, unidos e cheios de esperança para que tenhamos dias melhores. Outra coisa que eu gostaria de comentar também é sobre a conclusão da obra ali do bairro Aparecida, que é a praça do bairro Aparecida, que ela iniciou na gestão anterior e foi dado continuidade agora. E dá para se dizer que ficou muito bom a praça, quem já visitou lá. Nós temos um campinho de grama, temos uma quadra de vôlei, temos um playground, temos academia. Então, o pessoal está visitando bastante, e não é só do bairro, né? É da cidade, do interior, a gente está vendo bastante. E peço que as pessoas cuidem desse local aí, que esse aí é um local para todo mundo usufruir, e estava precisando um lugar assim. Então, vou dar os parabéns pelo Poder Público Municipal, que esteve sempre acompanhando. Eu também estive lá como vereador, sempre estive em cima, ali fiscalizando para sair essa praça, que era uma coisa tão esperada, e aconteceu. Então, vou encerrar aqui a minha fala de hoje, deixar um abraço para todo o povo de Rondinha, como é o mês do município de Rondinha, e dizer que o Romani está à disposição do povo. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Amarildo Nuida, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero agradecer ao presidente da casa, o Eduardo, a secretária Veire, o assessor jurídico Marcelo, a professora Areia, que está aqui presente, a Isadora e os colegas vereadores. E quero parabenizar também a eleição que eu teve, o caminho que eu não teve a oportunidade de falar ainda, que eu conquistei 258 votos. Quero agradecer o Partido Progressista, que me deu uma oportunidade para eu estar concorrendo a vereador. E agradeço ao Paulo Michelin, que é o presidente, que em nome dele agradeço todos os simpatizantes do partido e filiados. E assim quero agradecer também que dia 28 agora vai ter o dia do município, que nós vamos comemorar os 60 anos do município. E para ajudar todo o povo rondiense, que o nosso município está crescendo. E agradeço também a administração passada, o que fez e o que está acontecendo agora também. É todo mundo. E a parte da educação, todo mundo está trabalhando tranquilo, secretárias, diretoras, funcionários, professores, a todo mundo. E assim, a gente não tem muita coisa para falar, porque a gente está começando, a gente não tem muito conhecimento ainda, né? E daí estamos ali, que a gente sabe, depende no próximo sessão, a gente tem mais conhecimento, mais fala, daí a gente vai indo, tá? Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Idemar Paludo, pelo tempo de até 5 minutos.
Queria cumprimentar o presidente da Câmara, o advogado, a secretária Veire e os mais vereadores. Eu queria, começando a primeira vez que estou falando do microfone, Para o povo que votou para mim do Linha Gramado, agradecer a eles, estou muito contente. Os redores do Gramado, o pessoal da cidade, os redores da cidade, todas as comunidades que me ajudaram, que me elegeram. Certo? E também aqueles que votaram, meus companheiros também, votaram uma equipe boa, eles vão trabalhar esses 4 anos pelo município. Porque a gente vê um grupo bom, estamos juntos em todas. Eu vou falar um pouquinho da Secretaria de Obras. O pessoal está cobrando bastante. O povo tem que esperar um pouquinho, não é toda hora, é tudo que ele quer. Eles estão trabalhando, estão lutando, estão bem. Só tem dias que falta máquinas e falta empregados, mas mais 30, 60, 90 dias vai ficar bom. Para vir mais máquinas, fica bom. Porque eu sou mais cobrado porque estou todos os dias na cidade, certo? Mas daí eu sempre falo para eles, da força para tanto para o Adair, que o Finato, que eles estão trabalhando, estão firmes no serviço. Vou dar força para eles que vai dar tudo certo. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Veridiane Finato, pelo tempo de até 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, o assessor jurídico Marcelo, quem nos acompanha através do portal da Câmara. Com carinho, cumprimento nesta noite a presença da minha filha Isadora, da minha prima Realeza, e gostaria de fazer uma fala voltada ao mês de aniversário do município. Nosso município de Rondinha, que comemora, então, no próximo dia 28, seus 60 anos de história político-administrativa. Porém, sabemos que Rondinha começa há muito tempo antes. Aqui gostaria de falar um pouquinho da minha história, através dos antepassados, que desbravaram essas terras. E assim, falando deles, falamos de fato que, através deles, Rondinha é lembrada com cada rondinhense, cada família e cada história. No ano de 1927, chegaram aqui meus avós paternos, Pedro Finato e Angelina Sabadim Finato, na comunidade da linha Araçá Santo Antônio, local onde sempre residiram, criaram suas famílias, local onde também passei toda a minha infância e juventude. No ano de 1929, também chegaram meus bisavós maternos, Andréa Palauro e Augusto Escarparo Palauro, na comunidade Lajeado Seco Caravaggio. Ali nasceu também meu avô, José Palauro, e minha avó Emília Signor. Também construíram seus demais irmãos, outros, suas famílias. Ali Rondinha já tinha sua história. Já tinha, nesta época, pessoas que viviam aqui. Juntos, desbravaram o que era apenas mato. A gente sabe de todo o trabalho que foi feito, de tudo que foi realizado, com muita fé, esperança, muito trabalho e muita coragem. Por isso é que agora nós podemos comemorar, no dia 28 de março, o dia em homenagem ao nosso município. Então nós temos que agradecer quem fez e quem faz deste lugar cada dia melhor para se viver. Quem aqui não nasceu, mas quem aqui veio residir e que acreditou na nossa história. Falar um pouquinho também neste momento que a agricultura vive, momento difícil, delicado, com mais uma seca que a gente sabe o quanto é difícil, sendo filha de agricultores, o que é depender do sol, da chuva, da natureza. Porém, o decreto está feito de situação de emergência e é o que podemos, no momento, fazer para também estar ao lado do agricultor, da agricultura, porque sabemos o quanto é importante esta classe para o nosso município. Sabemos também que o comércio, que a indústria, sendo atualmente, como minha família trabalha nesta área do comércio, o quanto é difícil esperar o consumidor, pois se a agricultura vai mal, nós sentimos fortemente esta consequência. Dizer também nesta noite que aguardem, pois estamos buscando com deputados, verbas, parcerias importantíssimas para os diversos setores. No momento certo, divulgaremos a toda a nossa população. Era isso para essa noite e o meu muito obrigada.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar secretária Veridiane, assessor jurídico Marcelo, os colegas vereadores, proferei aqui, nesta noite, nos assiste aqui no plenário, a nossa amiga Isadora também. A gente fica feliz de tê-los aqui hoje, sempre um prazer recebê-los. E também a todos os ouvintes do Portal da Câmara. Gostaria de comentar um pouco também acerca do projeto de lei número 20, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a SICAR e da outras providências. Projeto bastante importante, na qual o município participará com a importância de R$ 35 mil, reais que serão repassados em parcelas para a associação comercial, na qual serão feitos sorteios. E, pelo momento que a gente vive, o cenário de uma estiagem, mais uma vez, foi comentado aqui pela vereadora Veridiane, que me antecedeu na tribuna, a gente também pede para que a população local compre no nosso comércio, valorize o nosso comércio, a indústria aqui do nosso município. São vários sorteios, terão ali as raspadinhas premiadas também. O pessoal da Associação Comercial tem feito um esforço muito grande para poder suprir a necessidade da nossa população, do nosso consumidor. E eu, na condição de presidente, faço esse pedido, aproveito esse espaço na Câmara para poder valorizar o nosso comércio, haja vista que o nosso comércio ele é muito dependente da agricultura e, pelo momento de estiagem, a gente sabe que muita coisa acaba, o pessoal acaba não gastando no comércio ou, muitas vezes, comprando em empresas pela internet, enfim, hoje está muito cômodo, mas eu quero enaltecer isso para que vocês levem essa mensagem para os demais. Vamos valorizar o nosso comércio, valorizar quem investe em Rondinha, quem tem aqui o seu estabelecimento, quem está produzindo e quem está trazendo retorno de ICMS para o nosso município. Quero também comentar algo em torno do aniversário do município de Rondinha. Próxima sexta-feira, dia 28 de março, Rondinha comemora 60 anos de emancipação político-administrativa. Município com uma história muito bonita, onde várias mãos ajudaram a construir a nossa querida Rondinha. Aqui, a gente quer valorizar todas as pessoas que vieram, que se estabeleceram em Rondinha, todas aquelas pessoas que aqui nasceram, que ajudaram a construir as comunidades do interior, muitas que hoje estão distantes de Rondinha, mas que lembram de Rondinha com muito orgulho, que falam bem de Rondinha, que mantêm um vínculo com Rondinha e sempre nos dizem, olha, no futuro quero vir morar em Rondinha, porque Rondinha é uma cidade próspera, uma cidade acolhedora. Quase que todos com quem eu tenho oportunidade de conversar, todos mantêm uma raiz, embora que pequena, mas mantêm uma raiz aqui no nosso município. Então isso é motivo de orgulho e a gente tem que valorizar isso. Aqui passaram vários prefeitos, vários vereadores por essa casa, todos eles com a sua contribuição, todos eles deixaram o seu legado, deixaram a sua história, e isso é o que a gente leva da nossa vida. A gente está aqui no dia de hoje, também fazendo a nossa história, prestando o nosso trabalho para o nosso município. E a gente quer desejar uma vida longa, que Rondinha continue prosperando, continue crescendo, que você não cresce em população, mas cresce em qualidade de vida. Cresce nas suas diversas áreas. Rondinha se destaca na indústria, no comércio, na produção de leite, na produção de suínos, na produção de hortifruti granjeiros, na produção de grãos. Temos vários empresários daqui que continuam investindo, continuam potencializando o nosso município, gerando emprego, gerando renda. Então, Rondinha, embora ela tenha uma população de aproximadamente 5 mil habitantes, é um município que nos orgulha. É um município que segue pujante e segue se destacando num cenário dentro do estado do Rio Grande do Sul e até mesmo dentro do Brasil. Porque não são poucos os avanços que Rondinha já teve nas mais diversas áreas. Então, a gente quer continuar contribuindo, deixando o nosso legado, deixando a nossa história para o futuro, Isadora, que vocês são o futuro do nosso município. Certamente, um dia estarão aqui ocupando o meu lugar, quem sabe o lugar da tua mãe. E é isso que a gente leva da nossa vida. Mais uma vez, parabenizar Rondinha, os seus 60 anos de emancipação político-administrativa e todas as pessoas que aqui contribuíram com o desenvolvimento de Rondinha e que continuam ajudando o nosso município a prosperar. Passamos agora à ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 20, de 2025.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Da mesma forma, o presente projeto encontra subsídio jurídico no artigo 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Todavia, fica a ressalva de que a instituição beneficiada deve prestar contas dos valores recebidos. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, Rio Grande do Sul, 26 de março de 2025. Assinam os vereadores Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Dirceu Domingos Romani, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 20 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei número 20 de 2025. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 21 de 2025.
Parecer. Compulsão do projeto de lei, denota-se que o Executivo Municipal pretende as alterações das nomenclaturas das secretarias previstas no inciso 5º e 10º da Lei Municipal número 2280 de 2008, passando a vigorar, como inciso 5º, Secretaria Municipal da Educação e Desporto. Inciso 10º, Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Cultura e Turismo. As razões das alterações estão justificadas nas exposições de motivos do projeto de lei, bastando uma singela análise para perceber que estão atreladas com o poder disciplinário da administração pública. Sobre o tema leciona Heli Lopes Meirelles. Atos discricionários são os que a administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua realização. A rigor, a discricionariedade não se manifesta no ato em si, mas sim no poder de a administração praticá-lo pela maneira e nas condições que repute mais convenientes ao interesse público. Na espécie, não há óbice para as alterações de referidos incisos. Eis que, como visto, cabe à administração pública legislar sobre matérias de seus interesses. Logo, conclui-se que o projeto resta eivado de constitucionalidade. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo a consideração superior. Rondinha, Rio Grande do Sul, 26 de março de 2025, assinam Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Dirceu Domingos Romani, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 21 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei número 21 de 2025. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 22 de 2025.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, Rio Grande do Sul, 26 de março de 2025. Assinam Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Dirceu Domingos Romani, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 22 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei número 22 de 2025. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 19 permanece em estudo. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer o uso da palavra terá 2 minutos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão ordinária.